O nosso assunto de hoje é trazer saúde mental para a comunicação. É possível? Hoje eu estou aqui com uma profissional de 23 anos de estrada na comunicação, uma referência em todas as mídias que a gente conhece, que também é mãe e, segundo ela, metida bailarina. Essa história nós vamos saber aqui com mais detalhes. É com muito prazer que hoje eu converso com Thaís Belezzi.
Sim, bem-vinda, Thaís.
Tudo bem, Adri? Obrigada. Olá para você que está aí nos vendo e nos ouvindo.
Isso, olha, eu acabei de falar, né, que geralmente é o meu convidado que fica nervoso. Meu bem, hoje sou eu que estou nervosa aqui.
Não, então me dá a tua mão aqui.
Isso, por favor.
Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente já conversou antes.
Já, fizemos uma entrevista praticamente inteira.
Isso, então assim, o que é legal da gente pensar na comunicação, Adri? Que 80% do nosso trabalho e do sucesso que a gente vai ter ao falar algo... ele é refletido se nos bastidores teve um trabalho anterior. Por isso que eu falei da nossa conversa antes. A gente conversou antes. Uhum. Não é você já entrar e de repente... você... é como num palco, por exemplo. Você cai no palco do nada.
Sim.
Na comunicação, você precisa pensar antes. Esse pensar antes é 80% do teu trabalho.
Então, vamos começar do começo, porque assim, você vai trazer um tema... em letras maiúsculas, em caixa alta, que é a comunicação. E eu fiquei muito feliz com você ter aceitado esse convite, porque eu trabalho num ramo que é o setor imobiliário, onde, de repente, nós nos tornamos seres midiáticos. Então, você é o incorporador, o construtor, o dono da imobiliária, o corretor, e a tela nos surgiu como a única, parece que a única possibilidade de você atingir esse cliente. E a gente estava comentando que isso tem trazido, reverberado de várias maneiras na vida das pessoas, né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, porque, assim, a mídia digital quebra um paradigma. A gente deixa de ser anônimo e vira um ser completamente exposto, onde não só a sua vida profissional, mas a sua vida pessoal parece que precisa caminhar junto numa intensidade absurda, e a gente está um pouco perdido com isso. Me conta a tua visão sobre esse lugar.
Um pouco, bastante, né, perdido, Adri. E isso é natural, tá? Eu acho que a gente precisa trazer uma naturalidade para as coisas que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não conhece, né? Para tudo a gente se prepara. A gente se prepara para fazer uma reunião com a equipe, a gente se prepara para ir para um palco, a gente se prepara para várias coisas na vida, né? Para uma venda.
Isso,
correto? Por que é que eu não vou me preparar para fazer um vídeo, para fazer uma live?
Uhum.
Não é só ligar o play, entendeu? Não é só apertar o botãozinho de play. Não, você tem que saber, mas com quem eu vou estar falando? Te perguntei a hora que eu cheguei aqui, qual que é o público?
Uhum.
Né? Então, com quem você vai falar? Essa pessoa tem qual experiência de vida? Pergunte, não tenha vergonha de perguntar para as pessoas, né? A comunicação, Adri, é... muito antes do falar, é um trabalho de escuta ativa. A comunicação bem feita, ela pede uma escuta muito, muito grande, muito perfeita. E é isso que muitas vezes a gente não faz. Aí eu quero ir lá, eu quero vender aquele imóvel, eu preciso atingir a tal meta. Sim, isso é realidade, não só na área de vocês, né? Eu também pago boleto, todo mundo paga boleto, né? E assim, status não paga boleto. Então, o vídeo ficou bonito, ai, ficou lindo, nossa, preencheu aqui meu ego, tá ótimo. Esquece, não é mais sobre isso, né? O vídeo, além de te dar um status, além de você ficar legal na fita, ele também tem que ter um significado para quem vê e para quem ouve, porque senão a tua venda não vai ser efetiva, não vai ser uma coisa assertiva. E o mais importante, esse cliente vai lembrar como de você ao longo do tempo. Comunicação faz isso, gente. Ou o cliente lembra com raiva.
Verdade.
Ou porque ele foi manipulado. Ou porque ele era leigo e você não explicou qual era a real, ele vai lembrar. Só que assim, né, gente? A vida é um ciclo, né? Quando você menos espera, você encontra de novo a pessoa. Então, pense nessa comunicação com muito carinho, sabe? Vai vender algo,
Vai além do dado, do número. Pergunta para a pessoa o que ela realmente está necessitando naquele momento.
Deixa eu te interromper um pouco aí, porque assim, a gente estava falando sobre isso também, mas eu tive chance de dar muitos cursos na minha trajetória profissional. Então, o universo da corretagem, né, dos corretores de imóveis, tanto em Curitiba, São Paulo, Santa Catarina, e você encontra, claro, que mercados nichados, características regionais, mas você também encontra uma característica comum. Porque à medida que sai um produto, ou que você tem um imóvel de terceiros, que a gente chama, ou um lançamento imobiliário, fica todo mundo muito focado no produto, né? As características daquele produto, como é que aquele produto foi concebido, quais os defeitos, as qualidades. E eu faço um argumento de venda, ou de abordagem, ou de sedução, a partir do produto. E uma coisa que eu sempre questionei, aí a Adriana mesmo, como comunicadora dentro do mercado imobiliário, como agência, por que que os corretores não se dão o tempo de fazer essa escuta, mas uma escuta que vai além da primeira camada, sabe? Uhum. Porque a pessoa fala, ah, eu tô casando, por isso que eu quero mudar de imóvel. Eu tô casando é muito pequeno. O que que tem embaixo dessa frase que eu preciso explorar? E aí é isso que a comunicação me dá.
É.
Você concorda com isso?
Com certeza. E dá a partir das perguntas simples que você faz para uma pessoa. Uhum. Gente, a gente perdeu a capacidade de dialogar. Vocês percebem isso? A gente perdeu a capacidade... Ai, não. Aquela pessoa pensa muito diferente de mim. Não vou nem... Tô com preguiça. Não vou nem conversar. Cara, explora. Conversa. Uma das maravilhas do jornalismo, Adri, é que a gente se obriga em 24 horas a falar com pessoas muito diferentes umas das outras. Então, uma hora eu tô cobrindo algo super importante, tô lá nas Cataratas do Iguaçu, que tal coisa, de repente eu tô no meio do tráfico, aconteceu alguma coisa, de repente eu tô na casa da Dona Maria, e eu sou Maria também, tá, gente? Adoro esse nome, nada contra esse nome, não.
Maria Thaís?
Eu sou Thaís Maria.
Thaís Maria.
Isso, é o nome da minha avó que eu levo. Tô na casa da Dona Maria, comendo um bolinho de chuva com ela, tomando um café preto e perguntando para ela, de onde você vem, qual a sua experiência? O perguntar para o seu cliente vai fazer toda a diferença. Então, a pessoa tá casando, mas ela gosta do quê? Ela gosta de verde? Ela gosta de concreto?
Qual é a história desse casamento, né?
Qual é a história?
Né?
Da onde eles vêm? Né? Uhum. De que cidade eles vêm? Eles são de Curitiba? Não são? São do Nordeste? Tudo isso influencia para você, até para você ter uma narrativa melhor para a tua venda. Você passa daquela coisa que todo mundo faz e que um robô faria e que a inteligência artificial vai fazer, aliás, já está fazendo.
Verdade.
Né? Uhum. E aí você passa a ser o quê? O humano conversando com o humano.
É um diferencial, daqui a pouco é um diferencial.
Já
né?
É, Adri.
Uhum.
A humanização, quem consegue, já é o profissional que consegue ser humano. Ele já é uma pessoa diferenciada no mercado. Entendeu? A gente está tendo aí vários exemplos de inteligência artificial que todo mundo fala, meu Deus, estou com medo. Medo do quê? Se você for humano, você vai estar tudo bem.
Sim.
Só que a gente vai preencher, de repente, até novos espaços do mercado... Que ainda a gente não... Ah, isso é uma necessidade? Ah, é uma necessidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na minha profissão, Adri.
Diga.
Texto. Roteiro. Uhum. Eu sou roteirista. O chat GPT, querida, se você fizer as perguntas corretas...
Ele te dá um roteiro.
Ele te dá. Só que o chat GPT, não... Ele te dá um roteiro a partir de todas as informações que tem em rede. Nem todas elas são verdade. O humano consegue checar. Se é verdade ou se não é. Como é que eu vou entregar algo só que a inteligência artificial me deu? Não, eu preciso lapidar todo esse texto.
É.
E aí está uma nova função.
Uhum.
E você, como corretor, o que é que só você faz e que um robô não faria? Acho que essa
Isso.
pergunta é muito importante. Sabe? Porque o que a gente já vê no mercado... E aí eu sou consumidora, tá, gente? Eu sou cliente. O que a gente já vê no mercado, e aí eu me canso, tá? Olá, tudo bem? Ai, nossa, esse apartamento é assim, é assado, tem tantos metros quadrados. Que mais? Que mais que ele me dá? O que tem aqui em volta? Qual que é o que é a energia desse ambiente? Qual que é e tal? A gente quer mais sobre o que é humano.
Uhum.
Então, vamos voltar um pouquinho. Volta um pouquinho. Lembra lá... Das tuas origens, das conversas.
em volta da mesa, com vô, com vó, a gente precisa voltar a conversar e se interessar pelo outro. O olhar empático, ele é essencial para a comunicação, Adri. Essencial.
Então, e aí a gente, é uma coisa que eu penso, porque assim, ter empatia no olhar de forma autêntica não é uma conquista fácil. Porque eu posso ser muito simpática, eu posso treinar um personagem,
não,
né?
É,
e parecer, né? Uhum. Empático, simpático, interessado. Mas como humanos, isso a inteligência artificial não vai nos dar. O que nos conecta, né, é um lugar de alma mesmo. Então, nesse texto do roteiro que o GPT te coloca, nunca esse texto, essa ferramenta vai te trazer alma para esse texto. A conversa também, eu posso ter um robô falando aqui, mas as entrelinhas, aquilo que faz a liga, que nos conecta nessa comunicação, a inteligência artificial nunca vai conseguir. E eu acho que a gente foi abrindo mão desse lugar. A gente teme a inteligência artificial. Eu vou fazer uma reflexão agora, que me surgiu agora, nesse momento. Porque talvez a gente esteja muito parecida com ela.
Exato.
Então, talvez a gente tema esse lugar por se sentir igual. Já estamos muito mecanizados. A gente já está muito robotizado na nossa fala, na nossa relação. Então, isso é um risco, né? Porque se eu estou criando uma força fora de mim que tem a mesma competência que eu morro. Mas talvez isso que você falou seja uma grande reflexão para a gente resgatar que, antes de tudo, nós somos humanos.
Uhum.
E essa conexão é feita a partir disso, né?
Exato. É isso aí, né? Então, por que que a gente gosta... Ah, vou dar um exemplo para vocês, né? Então, eu tenho relação com corretores e tal e falo com vários deles. Com quem que eu fico?
Sim, qual você escolhe?
Com quem conversa comigo, de igual para igual. Com quem vai na minha casa com respeito. Com quem não fica 50 mil mensagens de WhatsApp. Gente, liga, ligue para uma pessoa. Não fique só mandando mensagem de WhatsApp. Aniversário, quem é que recebe parabéns hoje, pessoalmente, ou de uma ligação de um amigo? Entendeu? A gente precisa voltar. É tão legal você falar com alguém, assim, ao vivo, né? Em real time, vamos usar a expressão, né? Em tempo real. Tão bom você falar com alguém. Então, é mesma coisa no dia a dia de vocês. Mesma coisa, né? Não é ser o chato, não é nada disso. Mas é dizer, olha, tô aqui, podemos conversar. Me ligue. Vou pessoalmente, o face a face.
Sim, vamos tomar um café.
Vamos tomar um café, né? Uhum. Isso faz... Toda a diferença.
E eu quero entrar agora num assunto um pouco mais delicado, porque assim, né? A gente vem de uma transformação, de uma quebra de paradigma social muito grande nos últimos 10 anos. E isso está muito acentuado hoje, em 2023. Ah, você é mãe, eu também sou. Então, os nossos filhos estão trazendo para nós uma nova consciência, uma nova forma de enxergar a sociedade e de se comunicar com ela. Isso foi traduzido há um tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, como a geração mimimi, onde você não pode falar, você... E eu tenho um lugar muito cuidadoso aí, porque embora algumas coisas para a gente, que é de outras gerações, pareçam um pouco exageradas, mas eu também entendo que, para uma sociedade mais reprimida, quando vem o grito, a liberdade, isso acaba entrando num tom um pouco mais alto. É como você ter um animalzinho preso durante muito tempo, estou usando o animalzinho como uma forma de comparação, de metáfora, né? Uhum. Aí você abre uma jaula, né? As mulheres reprimidas. Abriu a jaula, uau, vamos lá, é feminismo.
É um movimento natural.
Natural, uhum. Do ser humano para qualquer situação. Não, né? Você se tornou uma minoria ou desfavorecido, você vai fazer isso. Como é que a gente se comunica prestando atenção nisso, respeitando as nossas limitações, mas não deixando de dar importância para essa consciência que está vindo?
Uhum. A gente precisa encarar que nós estamos aprendendo a falar de novo. A linguagem, né, essa linguagem que respeita mais, que tem o olhar para quem está te ouvindo e não só para o seu texto, né, não só para o seu ego, para o seu umbigo. Então, isso é o que está sendo exigido, é você olhar para o outro. Muito bem. A partir desse momento, eu tenho aí que considerar que a gente tem diferenças entre gerações. Então, vamos lá. Será que é mimimi quando alguém olha para você e fala, mas você já passou por isso para falar?
Uhum.
E será que é ruim alguém de mais idade? Ou eu aqui, eu tenho 46 anos. Quando eu comecei, eu poderia falar denegrir. Eu poderia falar várias expressões que trazem uma carga de preconceito, que trazem uma carga de não ter pensado no outro e na nossa história. E agora eu estou no momento de aprender, mesmo eu tendo 46 anos. Então, acho que um lado e outro precisa compreender que ambos estão aprendendo a falar e a se relacionar. É como uma criança aprendendo a falar. É nesse lugar que a gente está. Esses tempos eu acompanhei um cliente meu e eu achei fantástico. Ele já é professor, doutor, tem todas as características, experiente pra caramba, Adri. E aí ele abre a palestra dele falando assim: eu quero que vocês me enxerguem, apesar de eu ter toda essa carreira e toda essa experiência, eu quero que vocês enxerguem que aqui tem uma pessoa aprendendo. Então, se eu te machucar de alguma forma, me sinaliza. Não é por querer, não é intencionalmente, eu estou aprendendo. Tá? Então, esse é o lugar que a gente se encontra, Adri. E aí o radicalismo nos ferra. Tá? Tanto de público como de quem é um palestrante. Ah, eu falo assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo.
Do jeito que aprendi.
Do jeito que aprendi, tal, tal, tal. Pô, que pena. E mesma coisa o público, né? Antes de você ir lá e meter o seu dedinho para fazer um comentário, que às vezes até, muitas vezes, muito maldoso, pensa também, fala com essa pessoa, vá até ela, ajude a construir essa pessoa. Converse, mande uma mensagem em inbox. Para que a gente quer palco para tudo? Se pergunte. Né? Hoje, muitas pessoas procuram o palco em comentários.
Sim, chamando os holofotes para si,
chamando,
né?
Chamando o holofote para si. Então, veja se você não tem uma baita de uma carência aí que precisa ser tratada.
Né?
É verdade, gente. Tá? Então, assim, a gente não precisa de palco para tudo. Se você realmente tem a intenção de construir, de evoluir em sociedade, que é o que se prega, né? Para a maioria,
sim,
das pessoas.
É o discurso,
é,
né?
É o discurso. Saia do discurso e vai para a vida real mesmo e toca na outra pessoa e fala: você viu o que você falou naquele momento? Puxa, olha, eu interpreto desta forma. Conversa. A gente não precisa de palco para tudo, né? Então, a gente está nesse momento, Adri, que está tudo à flor da pele e a gente só vai se machucar menos se a gente for mais humano e sentar e tentar chamar a pessoa para conversar.
E aí eu queria engatar, Thaís, assim, né? Porque, no fundo, isso está ligado ao medo de errar,
uhum,
também, né? Ao medo de acertar, ao medo de errar. E parece que na comunicação, quando a gente se expõe, quando tem uma câmera, né? E a gente está se colocando de uma forma mais abrangente, onde mais gente está nos ouvindo, ao mesmo tempo que pode ter esse lugar mais negligente, tipo, ó... Foi assim comigo, é assim, né? A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, que o pessoal fala. Mas, acima de tudo, é assim. Como é que a gente lida com medo de errar? Porque nós vamos errar,
sim,
né? Nós estamos diante de câmeras, ou de comentários, ou de uma selfie, ou de um stories. Quer dizer, nós estamos o tempo todo nos colocando. E todo mundo tem muito medo de errar, né? Como é que,
sim,
é? Como é que faz?
Eu tenho também. E há muitos anos, e eu aprendi isso fazendo TV, eu aprendi que o vídeo é um grande exercício de humildade quando você se mantém ao longo do tempo. Porque você vai errar. Você vai dar a cara a tapa. Você vai errar. Mas você também tem a oportunidade de pedir desculpa.
Sim.
Você tem a oportunidade de falar: opa, peraí. Não sei te responder ainda, vou checar, vou ver como te responder melhor. Entende? A vulnerabilidade faz parte. Se você não quiser que a sua vulnerabilidade faça parte, você não vai conseguir falar mais e se comunicar com grandes públicos. Cliente, equipe, família. Né? Então,
sim,
Adri, de novo... É um chamamento muito interessante. Veja que momento de mundo a gente está. A gente está sendo chamado a evoluir. Vai errar.
Verdade.
Eu errei 50 mil vezes, não foi entre quatro paredes, né? A gente erra e aí todo mundo vê. Cara, não é fácil. Você chora e no outro dia se levanta e vai, e vai, e vai. Se você entender que você está em construção.
Uhum.
Acho que até morrer A gente vai estar em construção, a gente vai estar em evolução. Então, vai errar. E o vídeo, ele amplifica as coisas, né? Sim. Então, sim, esse medo é natural. Mas aí, de maneira prática, gente, quando é que a gente erra menos? Você que está nessa área, né, imobiliária, quando é que você vai errar menos? Quando você pensa antes, se dê esse tempo. Pessoas impulsivas, alô, você que é super impulsivo.
Como nós.
Né? Como nós duas aqui, arianas e tal. Então, assim, é possível, sim, se você, primeiramente, ouvir, como eu falei para você, né, ouvir o outro lado, pensar, conseguir refletir, e aí você ir colocando os teus pontos. Com cautela, né? Cautela é o antídoto para muita coisa hoje. Enquanto o mundo está nos exigindo essa rapidez, essa agilidade, a gente esqueça. A rapidez de informação, a quantidade de informação que a gente recebe e de desinformação ao mesmo tempo...
É gigantesca.
É gigantesca.
Não tem precedente.
Não tem como. Nosso cérebro, isso já... Não é a Thaís
isso,
que fala,
tá cientificamente comprovado.
É a ciência, é comprovado. Nosso cérebro, ele não processa a quantidade de informação que a gente recebe por dia. E é por isso que vem tanto esquecimento, depressão, agonia, ansiedade, e daí a gente podia elencar inúmeras doenças aqui. Então, quem que faz a gestão de tudo isso hoje? E isso para mim é uma maravilha. Sou eu. É uma autogestão diária do que você consome. Dos veículos que você consome, das pessoas que você segue.
Uhum.
Né? Gente, palavra é veneno e é um remédio. Tem pessoas que falam e você se conecta de uma forma tão positiva, tão interessante, e às vezes ela pensa bem diferente de você, percebam. Não é a diferença de pensamento que nos incomoda, é a maneira como se fala. É a intenção daquela fala. Ó, uma coisa que é muito importante, Adri. Comunicação é feita de verbal e não verbal.
Com certeza.
E eu, assim, corretor chegou na minha frente. E se ele tá com balela e tá querendo me manipular, mas eu vejo na hora no não verbal dele isso, entendeu? Ah, Thaís, mas é porque você é da área da comunicação. Não! Tem pessoas que se falam, mas será que é mesmo isso que ela tá falando? Já desconfiou? Já esteve nessa situação? A pessoa está lá com um discurso lindo, pronto. Isso servia no passado, gente. Não serve mais. Discursos prontos, mas que não tem nem um pouquinho de verdade. Complicou. Agora, quando a pessoa vem com... Né, mas o que você quer? Quando Sim. ela tem interesse por mim...
Esse diálogo que você diz, né? Que assim, a comunicação hoje... Como você falou, antigamente a gente estava blindado. Era você falando... Para um público que inexistente até, que existia, mas que não era percebido. E hoje a gente está se obrigando, e graças a Deus é isso, a concretizar esse diálogo.
Uhum.
A comunicação, me parece que de um tempo para cá, ela só acontece se tiver essa troca. Né?
A interação.
A comunicação é troca.
É troca, é interação, né? É isso, não fujam disso, sabe? E em relação ao medo de errar, sim, você vai errar, aceita que dói menos. Você uhum. vai errar, mas sempre há tempo de você pedir desculpa, sempre há tempo de você, olha, reforço aqui que não foi a minha intenção, né? Então, acho que a gente tem que dizer com clareza mesmo.
E pra gente ir fechando, assim... Esse volume de demandas, né? Como eu te contei, eu volto de um evento com a equipe de mídia digital dizendo, olha, poste tudo e mais um pouco, desde o pãozinho que você queimou na torradeira do café da manhã até a meia furada que você foi dormir no mesmo dia, entendeu? É isso, é nessa quantidade, é desse jeito que a gente vai se relacionar com as mídias? Para existir no mundo é dessa maneira?
Eu, Thaís, acredito que não.
Uhum.
Eu já fui vítima disso. Eu já experienciei o outro lado, e hoje, para a minha vida, eu não quero isso. Para o meu estilo de vida, para o que eu acredito, eu não quero isso. Eu quero estar, sim, tanto é que o meu trabalho hoje depende de rede social, depende de internet, é a minha portinha aberta, né?
Então, só lojinha.
É a minha lojinha, eu não tenho nada físico aberto. Mas os meus clientes, que eu trabalho desenvolvimento de comunicação das pessoas, é a partir de rede social e de internet. Muito bem. Isso quer dizer que eu vou expor até a cor da calcinha que eu gosto? Se eu quiser vender calcinha, quem sabe? Mas se isso não tem a ver com o produto que eu vendo, por que que eu tenho que falar do pão que eu queimei? Por que que eu tenho que falar da água que vem da Amazônia, não sei de onde que eu tomo? Faça uma linha editorial para você. Você não precisa comentar sobre tudo em 24 horas. Eu entendo que o mercado pede, que as agências pedem, mas olhando para o ser humano, não é sustentável ao longo do tempo, gente. Essa é a questão. Ah, mas eu posso criar personagem. Pode, mas você vai ser personagem 24 horas, porque é isso? Hoje a gente tem câmera 24 horas na nossa cara. Você vai sustentar isso 24 horas? Pergunte-se. Se sim, tudo bem, que legal. Para mim nunca deu, Adri. Para mim nunca deu. Eu sempre preciso dos meus silêncios, dos meus espaços de intimidade, espaços que eu não quero abrir. E há outras temáticas que sim, que eu vou abrir, que eu escolhi contar, que eu escolhi compartilhar, porque eu vejo utilidade no compartilhamento e vejo que há uma necessidade do público. Entende?
E isso não deixa de ser uma escuta também.
Uma escuta, claro.
Porque assim, se eu só posto aquilo que eu quero, eu não estou escutando, eu só estou falando de mim, das minhas coisas, da minha vida, dos meus gostos, das minhas conquistas, e eu não estou permitindo que essas pessoas interajam.
Exato.
Por isso que quando você tem essa reflexão, né, coloca alguma coisa relevante que possa despertar no outro a devolutiva, o impacto, ou alguma reação sobre aquilo, um afeto sobre aquilo... É outra história, né?
Eu acho que é muito legal você que está nos ouvindo se perguntar assim: daqui 3, 5 anos, você quer ser referência em quê? Porque quando você atira para vários lados, você não se torna referência em nada. Você pode ser um showman, você pode ser por um tempo, alguma coisa assim e tal.
Cozinheiro,
fazer um sucesso,
treinador de cachorro.
É, enfim. Mas assim, quando você é especialista em tudo. Que hoje a gente tem especialistas para... Nossa, né? Se quiser saber receita de como tratar a unha encravada do dedão, a como ter mais cabelo, a como cozinhar e coisa e tal. Cara, você tem ali, né? Mas o que é verdade? O que é crível? O quanto essa pessoa viveu mesmo isso? Então, para você que está começando aí nesse mundo digital, quer vender a sua experiência, quer falar sobre o seu negócio... Vai com calma, escolhe as temáticas que você quer levar para o seu público, que são interessantes para o seu público, entende? E vá, você cria a sua frequência. Puxa, eu consigo uma vez por semana. Comece com uma vez por semana. Ai, não, fala que tem que ser todo dia 5 vezes e tal. Tá, mas isso cabe na tua agenda? Se não cabe na tua agenda ainda, você só vai ter mais ansiedade.
Sim.
Então, trabalha um planejamento. Coloca dentro da tua agenda a comunicação, porque é sim essencial, é sim importante. E aí, uma vez que ela está pensada ao longo do teu dia a dia, você vai conseguindo fazer e vai tendo o benefício dessa comunicação.
Thaís, a nossa conversa poderia durar 3 dias aqui, no mínimo.
Sim,
vamos dormir aqui para falar sobre outras coisas.
Tudo, né?
Mas antes de te agradecer, se você tiver uma última fala, né? A gente gostaria muito de se despedir aí com um pensamento teu, algo que você acha relevante.
Eu tenho uma coisa que eu quero falar muito. Preocupe-se sim com a técnica, mas não esqueça que o movimento é de dentro para fora quando a gente fala em comunicação. Então a intenção de fala é muito importante. Qual a intenção você está colocando quando você vai conversar com o teu cliente? Qual é a sua intenção? Porque isso vai reverberar no teu movimento corporal, na tua expressão corporal e facial e também na sua fala. Quando fala e expressão corporal são condizentes, vão na mesma linha, você convence uma pessoa. Você fala, você consegue levar a sua narrativa de uma forma muito legal. Do contrário, não, Adri. Então, pensem na intenção de fala antes de conversar com alguém.
Ai, gente, adorei essa conversa. Tem que acabar. Precisa.
Me chama mais.
Né?
Tá bom.
Queria você comigo, assim, no dia a dia, sabe? Thaís Beleze dando todas as... Adriana aqui, né? Muito bom, muito bom.
O que eu passo é com muito coração. É
Sim.
muito sobre o que eu vivi.
Com certeza.
Sabe, sobre esses anos... mais de 2 décadas aí sendo criticada, elogiada, caindo e levantando, e vendo essa nossa vida mesmo como uma evolução constante, né?
Sim.
Então, contem comigo, me sigam lá também, vou fazer meu jabá aqui.
Por favor, tá? Essa é a ideia.
Arroba Thaís Beleze, é Thaysbleze. E também vou deixar meu WhatsApp, 419-8851-2012. Tá bom? Falem comigo. Hoje eu trabalho com o desenvolvimento de todos, de pessoas de todas as áreas, para que elas possam se comunicar bem e para o bem. De que vale você só jogar o teu discurso, mas você não saber como é que ele foi recebido por alguém? Não sei se vale muito.
Talvez não. Esse foi o episódio de hoje. Eu agradeço a sua audiência, lembrando que o NunaCast tem o apoio da Coral Engenharia, da Sacis Arquitetura Sabrina Slompo, Conforto Ambiental e SZL Imóveis. E para você que nos acompanha aqui no Spotify, assina nosso canal para acompanhar os outros episódios. Ah, e dá uma conferida nas outras redes também. Um grande abraço e até o próximo episódio.
Este podcast foi gravado e editado pela Insólito Produções. Contamos sua história com arte.